Gekomen en zo zal het zorgen voor jullie toestemming. Echter, zal mijn voeten naar gaan. Hij probeerde de kwart toch weer in de rand, met een geduld afval. Verder, de maakpaard met de stoot, groep waarom. De president van de kring 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 van de kring. Ik wil de meneer Gemande stellen, meneer Jan, die echt present zijn op een jouw toegevoegd in Blijven. Ik wil ook nog Jorge Gered, chef van de bijzondere politie van Turk, die gestaliteerd van Turk in Blijven. Hij heeft ook de kaart, de politie, al honderd palaver gesproken, die moet die kaart, toen wij de verpijlen van Turk in Blijven, die ook niet moet die kaart, zesde en in de zaak, kerkers ter aan de universiteit. Een waarde publicaal, die op de president moet blijven in de toekomst, dat was het
doorgaan. De president, de gouverneur nationaal, de ressort, de president van de Kamer, municipal van de Delgane, de rector van de Universiteit, de membres van de commissie organisatoire local, minhas senhoras e meus senhores. Integra-se a presente sessão no programa das comemorações que o Conselho de Imprensa decidiu levar a cabo por todo o país e regiões autónomas por ocasião do seu 10º aniversário. Trata-se apenas, e como é natural, de uma informal sessão de trabalho na qual se debaterão alguns problemas relacionados com a imprensa, de um modo geral e mais particularmente com as atividades deste Conselho ao longo de uma década. Proponho, pois, fazer uma muito breve introdução, na qual serão indicados os motivos e significados da nossa iniciativa e como mera preparação para o eventual debate que venha a fazer-se no final, dar algumas indicações concretas sobre a composição e sobre as atribuições do Conselho de Imprensa. Este Conselho teve a sua origem legal com a publicação da Lei de Imprensa atualmente em vigor. É o Decreto-Lei 85C75, de 26 de Fevereiro, que no artigo 17º estabelecia que o Governo deveria promover no prazo de 30 dias, a contar da sua entrada em vigor, a constituição de um órgão independente com a função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Nessa disposição, indicam-se logo tanto a sua composição como as suas competências. A primeira reunião do Conselho de Imprensa viria a efetuar-se em 7 de maio de 1975 e, embora prevista a realização de sessões quinzenais, desde sempre se mostrou necessário que os plenários se efetuassem semanalmente. Funcionando inicialmente junto do Ministério da Comunicação Social, com a promulgação do Decreto-Lei 816-A-76, de 11 de novembro, e após a tomada de posse do Governo Constitucional, passou a funcionar junto da Assembleia da República. E sublinhamos a palavra junto para a distinguir da palavra dependente. Na verdade, no preâmbulo deste diploma, diz-se expressamente: a natureza peculiar da função que lhe está acometida exige que o Conselho deva funcionar junto da Assembleia da República, agora que se encontram institucionalizados novos órgãos do poder político. Na verdade, a garantia da sua independência passa por um enquadramento alheio ao poder executivo, assentando antes na sua colocação junto a um órgão com as características e a representatividade da Assembleia da República. E acrescenta-se a seguir: o que importa, deixar bem vincado por representar um ato de justiça. Ao Conselho de Imprensa foram sempre garantidas as condições de autonomia indispensáveis ao exercício da sua tarefa e nunca a respectiva independência foi posta em causa. Aliás, acrescenta, o próprio Conselho sempre pugnou por ela, sendo esse um dos traços que mais demarcam a atuação. A leitura do relatório que acompanhou o projeto de lei de imprensa, que viria a converter-se no Decreto-Lei 85C-75, é bastante elucidativo no que se refere ao intuito que presidiu à criação deste órgão. Pretendeu-se, como se diz, criar um órgão encarregado de zelar pela liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico monopolista, e assegurar o controle do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos seus deveres deontológicos. A concepção deste órgão, que se julgava particularmente importante numa fase de consolidação da liberdade e de começo de um exercício responsável da imprensa, inspirou-se sobretudo no Press Council inglês, criado, como se sabe, com base numa sugestão formulada por uma comissão real de inquérito à imprensa. Como tem sido repetidamente afirmado, não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa. Esta é fundamental para a sua consolidação. Por isso, Frank Quito, presidente do Conselho de Imprensa Australiano, fez preceder o seu relatório de 1981 com a seguinte frase: "The freedom of the press is the freedom of the people." Isto é, a liberdade da imprensa é a liberdade do povo. Pode, pois, afirmar-se que o organismo a que tenho a honra de presidir só foi tornado possível e só tem justificação entre nós com o regresso às liberdades democráticas devolvidas ao povo português com o 25 de abril. Pareceu aos membros do Conselho que programaram as comemorações do 10º aniversário da sua Constituição ser tempo de uma análise retrospectiva da sua atuação, um tempo suscetível de uma apreciação global e, com os olhos postos no futuro, fazer o balanço da sua atividade, ao mesmo tempo pretendendo chamar-se para a sua atuação, nem sempre, muitas vezes bem compreendida, à atenção do público em geral. Foi com esta intenção que o Conselho editou uma pequena brochura que tem divulgado e distribuído e gratuitamente, intitulado precisamente o Conselho de Imprensa, o que é, para que serve. A ação tida em vista deverá ser complementada com outras iniciativas e vai sê-lo durante os próximos meses. De acordo com o programado, está prevista a edição de novas publicações, nomeadamente no relatório, os relatórios sobre a situação da imprensa e sobre a atividade do Conselho nos últimos anos, que se encontram já em fase de ultimação. Promoveu-se a realização de concursos de ensaios ou trabalhos de investigação, com prémios pecuniários, sobre o tema o direito de informar e o direito a ser informado e os conselhos de imprensa, bem como de cartoons ou caricaturas, também com prémios pecuniários, sobre o tema a liberdade de imprensa. Os trabalhos entregues foram em reduzido número, cerca de uma dezena, no primeiro dos referidos concursos, mas elevadíssimo no segundo, em que foram entregues algumas dezenas de trabalhos. Os cartoons escolhidos pelo júri serão oportunamente expostos, far-se-á a entrega dos prémios, e sobre as personalidades que foram escolhidas para a designação dos prémios, que foram as personalidades de João Chagas, Brito Camacho, Rafael Bordal Pinheiro e Stuart Carvalhais, foram convidadas entidades particularmente dotadas para tal efeito, entre eles o Dr. Jacinto Batista, o Dr. Piteira Santos, o Professor José Augusto de França. Claro que há um colóquio internacional em 10 e 11 do próximo mês de maio, subordinado ao tema o direito de resposta e outros direitos dos cidadãos perante a imprensa, contando já o Conselho com a presença de notáveis personalidades. Especialistas e representantes de organismos congéneres estrangeiros deram já a sua adesão, várias entidades que eu liguei para dar uma ideia do que vai ser este. Está previsto para o referido colóquio o dia 10 e o dia 11. A abertura solene dia 10 e prolongar-se-á por todo o dia 11. Responderam afirmativamente. Portanto, poderemos contar entre nós com o Presidente do Conselho de Imprensa da Noruega, a título individual o professor da Universidade de Paris, o professor Claude Jean Bertrand, o Presidente do Conselho de Imprensa da Finlândia, da Grã-Bretanha, da Suécia, da Austrália e também a Federação Internacional dos Editores de Jornais. Outras personalidades poderão, entretanto, dar a sua adesão. Foram convidadas imensas pessoas e aguardamos a todo momento que se pronunciem. Integrado ainda nas referidas comemorações, decidiu o Conselho de Imprensa, como vem sendo habitual, realizar uma sessão pública na Casa da Imprensa. A ela presidiu o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, na impossibilidade de comparência do seu Presidente, do Dr. Fernando Amaral, na altura ausente no estrangeiro. O professor Sousa Franco, que, como sabem, foi o autor do anteprojeto e o Presidente da Comissão que organizou a Lei de Imprensa, proferiu uma notável conferência, seguida de debate, sobre o tema A Intenção do Legislador de 1974 e a Realidade Atual da Imprensa Portuguesa. Projeta-se a publicação de uma brochura contendo essa conferência, bem como o mais importante, o teor do debate. Foram convidados de honra, além de outras entidades, os membros da comissão que presidida por aquele ilustre professor. As figuras transversais e iniciativas revestem um particular interesse neste momento em que os problemas relacionados com a comunicação social, de uma maneira geral e com a imprensa em especial, assumem um particular relevo, e não só entre nós, mas em todo o mundo. Propomos também, com estas sessões, por outro lado, possibilitar, talvez, o desfazer de equívocos quanto à atividade deste Conselho e obter uma maior divulgação perante o público em geral da importância e da necessidade que não nos cansamos de defender da existência de um Conselho de Imprensa. Quantas não serão as pessoas atingidas por verdadeiros abusos de liberdade de imprensa que, por desconhecerem a existência e atribuições deste órgão, se mantêm numa frustrante e indesejável passividade? E quantos não serão também aqueles que, conhecendo, não sabem como agir corretamente? E referimos especialmente ao importantíssimo direito de resposta. Nestas breves referências ao Conselho de Imprensa, a título de mera introdução ao eventual debate que venha a verificar-se, e sem massacrar os ouvintes com citações de textos legais que encontrarão facilmente na brochura a que eu me referi há pouco, procuraremos dar uma ideia não crítica, mas meramente informativa e tão simples quanto possível da composição e das funções do Conselho de Imprensa. É a seguinte a sua composição, que abrange um total de 19 membros. Um presidente, que terá de ser um magistrado, designado pelo Conselho Superior da Magistratura. 6 jornalistas, designados pela organização profissional. 2 representantes dos trabalhadores gráficos, que não sejam jornalistas, designados também pelas organizações profissionais. 2 administradores de empresas jornalísticas, designados pela Associação da Imprensa Diária e da Imprensa Não Diária. 2 diretores de publicações periódicas, imprensa diária e não diária. 2 representantes da opinião pública, cooptados pelos restantes membros do Conselho, e 4 cidadãos de reconhecido mérito, eleitos pela Assembleia da República. Como temos repetidamente afirmado, a heterogeneidade da sua composição, abrangendo dentro do setor um vasto leque de sensibilidades, acaba por conferir às decisões do Conselho um particular equilíbrio e objetividade, como terá ocasião de verificar através do panorama que será feito pelo Dr. Rui Jorge. O Conselho reúne semanalmente em plenário, como já dissemos. Os seus membros não têm propriamente remuneração pelo seu trabalho. Deve registar-se até que as suas funções começaram por ser inteiramente gratuitas. Nada recebendo, portanto, pela elaboração de estudos, relatórios e pareceres em que, por distribuição, sejam nomeados relatores, trabalho esse, como é óbvio, tem de ser efetuado fora dos plenários, que é apenas destinado à sua discussão. Como compensação pela perda de tempo e com as referidas reuniões, têm os membros do Conselho de Imprensa direito a uma senha de presença que foi fixada em 1/10 do salário mínimo nacional pelas reuniões em que compareçam, e ao reembolso das despesas que efetuam por esse efeito. O secretariado expediente necessário à execução das funções do Conselho de Imprensa é executado por um reduzido número de um grupo de funcionários do quadro da Assembleia da República, que constitui o denominado Serviço de Apoio. As deliberações proferidas no âmbito das suas atribuições e competências são tornadas públicas por via de regra em forma de comunicados e são amplamente divulgadas na imprensa. Normalmente, envolvem as deliberações do Conselho meros juízos de valor, apreciações éticas de condutas que foram examinadas sob o ponto de vista deontológico e que revestem, sobretudo, o caráter de meras recomendações. Só em casos muito especiais, que me recordo dois casos, e esses são taxativamente indicados na lei, o Conselho pratica atos decisórios. Deve também fazer-se ressaltar que a verdadeira força de um Conselho de Imprensa, força moral, como dissemos, advenha do prestígio que tiver e da vivência democrática existente ao tempo e no país a que se reporta. Estamos neste ponto em plena sintonia com o professor Claude Jean Bertrand, da Universidade de Paris, que veremos entre nós no colóquio internacional a realizar no próximo mês de maio, nas ideias que desenvolve num seu trabalho intitulado O Conselho de Imprensa Ideal. Também num colóquio realizado em Espanha em 1981, o jornalista José Luís Cebrián dizia que, em seu entender, um conselho de imprensa é um sistema de autocontrole da responsabilidade dos meios de comunicação numa sociedade livre. E mais adiante acrescenta, em teoria, um conselho de imprensa não só deveria servir de autocontrolo aos jornalistas ou de limitação ou autolimitação ao abuso da liberdade de expressão, mas também de defesa dessa liberdade de expressão face aos abusos de outros poderes ou face ao intervencionismo de outros poderes no exercício da liberdade de expressão. Na verdade, e em nosso entender, assim será ser. Constando da sua lei orgânica minuciosamente descritos as atribuições e competências do Conselho de Imprensa, julgo dispensável referi-los agora, limitando-nos a indicar de uma forma muito geral os seguintes: queixas, apreciação de queixas apresentadas por quaisquer pessoas, singulares ou coletivas, cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa. Elaborar pareceres sobre questões que se relacionem com o Estatuto da Imprensa, liberdade de informação e também, como é evidente, nos seus limites. Elaborar estudos e ou pareceres solicitados por determinadas entidades indicadas na lei. Participação sobre forma consultiva na elaboração da legislação. Questões relativas à deontologia profissional. Classificação de publicações, etc., etc. Podemos afirmar que o nosso Conselho de Imprensa é aquele, dentre aqueles que conhecemos, que tem uma maior diversidade de funções. Facto esse, aliás, já reconhecido publicamente por especialistas estrangeiros que, a nosso convite, se têm deslocado a vários colóquios e seminários. Aliás, a realização desses colóquios e seminários é também uma das funções, uma das atribuições do Conselho de Imprensa, como resulta do número 1, a linha D, do artigo 3º da Lei 31, da Lei Orgânica, que é a Lei 31/68. Não me querendo alongar demasiado e deixando, porventura, o que de essencial haveria para preferir para o debate que no final suscitará, resta-me desde já agradecer à Comissão Organizadora Local, que tão prontamente aderiu e levou a cabo a tarefa de organizar e tornar possível a realização desta sessão. E muito especialmente ao Sr. Gustavo Moura, diretor do Jornal Açoriano Oriental, o nosso mais antigo jornal diário. Também ao Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, é devida uma palavra de agradecimento por ter aceitado o convite para presidir esta sessão. A todos, portanto, muito obrigado.
Foi conhecida, praticamente está conhecida na abertura de divulgação do Conselho de Imprensa, de maneira que eu não vou alongar, porque com certeza só a oportunidade de contato com a presidência de bem consultar, apenas sair os aspectos que considero mais complexos. Admito que hoje em dia, no país da democracia ocidental, a empresa para cumprir a sua missão deve ser independente face ao poder político e ao poder económico. Devido a isso, que ela deve até criar e, de certo modo, controlar. Por isso mesmo, muitos lhe chamam o quarto poder. Mas os privilégios e as garantias que dispõe não são concedidos no interesse público dos jornalistas e dos proprietários dos empresas jornalistas. Justificam-se e têm as coisas a acontecer pelo facto de o público ter direito a ser corretamente informado e a imprensa é o portanto responsável por essa criatividade, pelo modo como realiza a sua missão. A grande dificuldade que sempre se levanta é como assegurar na prática essa responsabilidade. Uma liberdade total comporta, como é evidente, os seus perigos. Uma tutela administrativa ou fundamental tira-lhe necessariamente a sua independência. Entre um e outro extremo, justamente assim, tem-se procurado uma secretaria e esta parece ser a existência dos conselhos de imprensa que diversos países adotaram na esteira do pré-conselho britânico, criado em 1949, embora o conselho mais antigo tivesse surgido em 1906 na Suécia e tentava transmissão para a prática correta do emprego. Na Alemanha e outros países da Europa, utiliza-se a imagem de um cão com duas cabeças para representar os conselhos de imprensa. Uma das 10 cabeças tem que estar sempre alerta e ladrar muito forte contra todas as imposições que ameaçam a liberdade da imprensa. A outra tem de olhar para dentro da própria imprensa e ladrar também forte, chamando a atenção, para qualquer desrespeito à boa prática dos jornalistas. Estes conselhos, com características próprias em cada país, são, em regra geral, compostos por representantes da profissão de jornalistas e de empresas jornalísticas e por personalidades independentes e têm permissão não somente de defender a liberdade de imprensa, mas também impor-lhe, por via não coercida, o respeito a certas regras de acordo. Segundo indicações disponíveis, existem conselhos de imprensa nos principais países da Europa Ocidental, com as exceções da França, Bélgica e Espanha, e ainda nos Estados Unidos da América do Norte, no Canadá, Israel, Japão, Nova Zelândia, Antigas, Islândia e China. O Chile e a Coreia do Sul puseram conselhos de imprensa que, como é óbvio, estão paralisados. Os da Turquia, Paquistão, Índia, Gâmbia e Brasília foram mesmo dissolvidos. A referir que no Estado Unido da América do Norte existem também, além do National News Council, conselhos de imprensa a nível regional e a nível local. O Canadá põe vários conselhos regionais e o único conselho local, o Canadá Unison, fora dos Estados Unidos da América. Podemos ainda fazer uma referência à existência do único conselho multinacional, o Caraíbas Press Council, Antigas, que foi criado por editores e radiodifusores das antigas colónias britânicas daquela região. Tomou como modelo o Press Council britânico, embora apresente algumas diferenças. Os conselhos de imprensa que, como já fizemos ressaltar, visam fundamentalmente doar pela ética da comunidade informativa e defender a liberdade de imprensa, foram criados por iniciativa de associações de imprensa, associações de editores e redatores, organizações de jornalistas, conjunta individualmente, fundações especializadas em mass media, caso National News Conselho dos Estados Unidos da América, foram também criados alguns filmes de parlamentos nacionais, caso da Itália e os distintos do Chile e da Índia. O mesmo pelos governos, caso do Coalha e do Chile também já existe. O Conselho de Imprensa Português, como já foi referido pelo Sr. Presidente, foi instituído pela Lei de Imprensa, sendo lei de 25 de outubro de 27 de fevereiro, e criado por espaço do Conselho de Ministros de 21 de maio de 75. Regra geral, os Conselhos de Imprensa em funcionamento integram elementos representativos das empresas jornalistas, dos jornalistas e do público, exceções assinaladas. Os conselhos da Itália e Suíça, que apenas integram jornalistas. O da Dinamarca, que apenas põe sete por redação. Os da África do Sul e os National News Council da América do Norte não dispõem de representantes das organizações jornalistas. Os do Coalha não dispõem de representantes do público. O número de elementos que os compõem também é muito variado. A título exemplificativo, sugerimos que o Press National Council Britânico dispõe de 36 lugares e o da Nova Zelândia é constituído por 3 elementos, sendo o mais pequeno Conselho de Imprensa, tripartido do mundo. O Conselho de Imprensa Português, como também já foi referido, integra 19 elementos. A presidência dos Conselhos, regra geral, é confiada a magistrados ou juristas. No caso da Noruega, a presidência está confiada ao homem da informação e a presidência do Conselho de Coalha é indicada pelo Parlamento. No caso português, como também já foi referido, é presidido por um magistrado judicial, designado pelo Conselho Superior de Magistratura. As atribuições, regra geral, conferidas aos Conselhos de Imprensa no âmbito da sua missão são as seguintes. Analisar as queixas e reclamações apresentadas por pessoas singulares e organizações relativas a posições menos corretas da imprensa e fazer recomendações. Velar pelos aspectos deontológicos da imprensa e da atividade dos jornalistas. Pronunciar-se sobre leis restritivas da liberdade de imprensa. Em alguns casos, por exemplo, na Itália, fazer publicar códigos deontológicos. Apresentar regularmente relatórios anuais da sua atividade e, em alguns casos, relatórios de imprensa. Constituírem órgãos de consulta aos quais os magistrados e os legisladores podem recorrer para que recupem de assuntos relacionados com a imprensa. As recomendações sobre as queixas, regras de aula, são divulgadas pelos usuários e tratores e, em muitos casos, por toda a imprensa, através das agências oficiosas. No caso da Suécia, o Conselho pode aplicar multas, o que torna excepcional entre os Conselhos de Imprensa voluntários. Embora existam casos como o da Suécia, Japão, Reino Unido, em que o financiamento é assegurado pelas organizações apresentadas, na maior parte dos outros, aqueles além dos contributos dos organismos apresentados, dispõem de apoio do Governo ou do Parlamento. Dado que o National Press Council inglês Servindo eu a muitos conselhos de imprensa, nomeadamente eu visitado quando pensou na feitura do Conselho de Imprensa Português, eu vou mais analisar um estado introdutório este conselho. Origem. Antes da Segunda Guerra Mundial, existia a ideia generalizada que era necessário encontrar uma situação de equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a responsabilidade da mesma perante o público. Em 1947, foi criada a primeira Comissão Real que investigou a situação da imprensa. Como conclusão, apresentou dever ser necessário instituir um conselho como organização voluntária a ser criada e mantida por editores, diretores e jornalistas com as funções que o preço posto de amor fundamentalmente exerce. Isto são: salvaguardar a liberdade de imprensa, impedindo tudo que possa vir a coartá-la, quer essa iniciativa venha dos governos, do sindicato ou de outros interesses. Pedir queixas do público e atuar. O Conselho foi criado em 1932 após terem sido ultrapassadas dificuldades originárias. Foi sofrendo alterações preconizadas pela 2ª e 3ª Comissão de Viagem de Inquérito à Imprensa, criada em 1961 e 1977. A partir de 1968, passou a ter a seguinte composição: um presidente independente, não relacionado com a imprensa, os dois representantes que procedem da imprensa, indicados por organizações de diretores, editores e jornalistas. Dois representantes do público que são escolhidos por uma comissão independente de um estado da sociedade inteira. No fim dos mandatos, realizado com 3 anos, o Conselho anuncia publicamente que qualquer cidadão ou organização pode indicar alguém para vir a integrar o respectivo Conselho. Quanto ao funcionamento, para cumprir as funções anteriormente referidas, o Conselho está dividido em 3 comissões: uma relacionada com os objetivos gerais, outra com o financiamento e uma outra com as regras. Todas as recomendações vindas dos comitês são apresentadas ao Conselho que o devem tornar para a ratificação. São apresentadas uma média de 800 a 900 queixas por ano, relacionadas com falta de decisão de imprensa, publicação de notícias que violam a vida privada dos cidadãos, publicação de determinadas fotografias, não publicação de cartas enviadas pelo público aos diretores dos jornais. As queixas podem ser apresentadas por qualquer pessoa, mesmo sem interesse direto na questão. Por outro lado, o Conselho tem capacidade própria para levar a efeito investigador sem que tenha sido apresentado qualquer peça. Durante a investigação, o Conselho pode conciliar as partes, não conseguindo, e depois de recolhidas as provas, o Comitê das Peças apresenta ao plenário uma recomendação de sentença que a peça é admitida para a imprensa. Se o jornal visado não é publicado, o Conselho tem algum poder coercivo para impor e decidir se caso for necessário nova sentença, esta mais combinatória. Quanto ao financiamento, os resultados com o funcionamento do Conselho de Imprensa, inglês, são suportados pelas organizações dos editores, diretores de jornais e organizações sindicais dos jornalistas. A finalizar, apresentarei as conclusões apresentadas na Conferência dos Conselhos de Imprensa do Canadá, que realizou no Quebec em 3 de outubro de 2003, e que revelam de maior interesse e poderão ser ponto de partida para o debate na segunda parte desta sessão. Essas conclusões mais significativas foram as seguintes, quanto aos Conselhos de Imprensa. A maior parte das pessoas que estão hoje de terem uma ideia dos conselhos de imprensa não sabem o que os seus amigos fazem. Aqueles que os conhecem por outro lado têm deles uma visão que varia em função dos seus interesses individuais e corporativos que representam. Os responsáveis de imprensa no mundo sofrem realmente os pendentes dos serviços públicos e pouco conjugam todos os interesses, quer dos dirigentes das empresas, dos jornalistas e do público. Dois terços destes conselhos apenas se interessam pela imprensa escrita e satisfazem, muitas vezes, em se transformarem em comissões de disciplina e conciliação.
Bom, cabe a mim e ao Dr. Rui Osório dizer-vos um pouco o que tem sido o funcionamento e a ação do Conselho de Imprensa nestes 10 anos. Vamos tentar não ser demasiadamente formalizados na explanação, porque senão estaríamos aqui horas a contar todas as peripécias do funcionamento do Conselho de Imprensa da sua atividade. De qualquer maneira, eu gostaria de acentuar, antes de entrar neste título, de que o Conselho de Imprensa de Portugal, apesar de ter sido criado de uma lei emanada do Poder Executivo, e portanto não ter sido criado voluntariamente pelas organizações da imprensa, não seguindo nesse aspecto o que se deu nos países dos Conselhos de Imprensa que serviram de modelo, no caso do Conselho de Imprensa da Grã-Bretanha, como foi aqui referido, e também da República Federal Alemã e da Áustria. No entanto, na sua gênese, estiveram envolvidas as organizações representativas no setor da comunicação social da imprensa. De facto, o governo, em 1974, designou uma comissão representativa que, através de uma ampla convergência democrática de posições e pontos de vista, elaborou um projeto totalmente novo, mesmo em muitos aspectos inovador, conforme ainda hoje é reconhecido e já foi aqui afirmado pelos seus empregadores e entre outras imprensas, é reconhecido por especialistas nacionais e estrangeiros que têm considerado a nossa lei de imprensa uma das mais avançadas leis de imprensa do mundo, em dúvida. Recordo que, trabalhando com base num anteprojeto elaborado por dois eminentes juristas, o professor António Sousa Franco e o doutor Luís Almeida Mendes, convidados pelo Governo, a Comissão que elaborou o referido projeto de lei de imprensa, onde se previa a criação de conselhos de imprensa, integrava, além daqueles dois juristas, e eu recordo quem eram as pessoas, dois representantes das empresas jornalísticas, o engenheiro Adriano Lucas, em representação do Grêmio do então Grêmio Nacional da Imprensa Diária, e o Dr. Francisco Pinto Paulo Simão, em representação do então Grêmio Nacional da Imprensa Não Diária. Incluía ainda dois representantes dos jornalistas, os jornalistas José Silva Pinto e Alfredo Figueiredo Felipe, designados pelo Sindicato de Jornalistas, e representantes dos três partidos políticos da então Comunicação Governamental, o Dr. Pedro Soares, do Partido Comunista Português, o Dr. Alberto Alonso Carvalho, do Partido Socialista, e o Dr. Marcelo José de Sousa, do Partido Popular Democrático. Convém ainda acentuar que apenas os dois autores do projeto da Lei de Imprensa foram nomeados pelo Ministro da Comunicação Social, tendo sido todos os outros elementos livremente designados pelos organismos que representavam. Portanto, esta lei foi submetida à discussão pública e, como já foi aqui referido, foi publicada em 26 de fevereiro de 1965. O Conselho de Imprensa, constituído, portanto, a nomeação dos elementos que constituíram o primeiro mandato do Conselho de Imprensa, foram, portanto, designados em abril de 75, e o Conselho de Imprensa iniciou os seus trabalhos no dia 7 de maio desse mesmo ano. Na primeira composição do Conselho de Imprensa, que referia um pouco da atual, visto como o Sr. Zembrador referiu, passado o período de funcionamento junto do Ministério da Comunicação Social, do Conselho que foi funcionar junto à Assembleia da República, e foi promulgada uma lei que definiu a orgânica do Conselho de Imprensa, introduzindo algumas alterações na sua composição. Portanto, inicialmente faziam parte do Conselho de Imprensa, ele era presidido por um magistrado, como agora, tinha 13 elementos designados pelo Movimento das Forças Armadas, tinha também os 6 jornalistas que ainda hoje, portanto, mantém, os 2 representantes das empresas jornalísticas, 2 diretores também da imprensa diária e não diária, e 4 representantes dos partidos da coligação, na altura, estiveram no Conselho de Imprensa, representantes do Partido Socialista, do Partido Popular Democrático, do Partido Comunista Português e do MDP-PB. Esse reunimento, em julho de 75, portanto, dois meses depois de iniciado o funcionamento do Conselho, dois, três meses, feita a coligação governamental em julho de 75, e com a constituição do 5º Governo Provisório, os representantes dos partidos políticos deixaram o Conselho de Imprensa, portanto, nunca mais voltamos. Nesta primeira constituição do Conselho, estavam ainda também quatro elementos independentes, cooptados pelos restantes, que são os referidos representantes da opinião pública. Com a alteração introduzida pela lei que rege atualmente o funcionamento do Conselho de Imprensa, este número de elementos da opinião pública foi reduzido para dois e foram introduzidos dois novos membros no Conselho de Imprensa, que são os trabalhadores do setor que não pertencem, são dois trabalhadores do setor da imprensa que não pertencem às redações dos jornais. Houve também uma nuance, portanto, terminaram os representantes dos partidos políticos e criou-se uma forma de nomeando cidadãos de reconhecido mérito e eleitos pela Assembleia da República que, apesar desta designação, na prática, têm funcionado, têm sido designados sempre por um representante de cada um dos partidos que está na Assembleia, os quatro principais partidos. Portanto, o Conselho funcionou desde 75 no Palácio de Foz, tendo tido o apoio administrativo e financeiro dos respectivos departamentos que trataram, portanto, os departamentos fundamentais da comunicação social, e, portanto, só em 1976, em 10 de novembro de 1976, com o despacho do Primeiro-Ministro, que estabeleceu do Conselho passado para a Assembleia da República, aí é que foi terminado, portanto, esse apoio do Ministério da Comunicação Social. E aqui começam alguns problemas de funcionamento para o Conselho. É que, para além dos limitados apoios financeiros, técnicos e administrativos que até então tinha disposto, passaria por mais agravadas dificuldades nesses aspectos, dado que o Ministério da Comunicação Social deixava de estar obrigado a fornecer os meios de funcionamento ao Conselho de Imprensa. Mas, por outro lado, a Assembleia da República considerava que ainda não estavam definidos, apenas com este primeiro decreto-lei, os meios que deveria pôr à disposição do Conselho para possibilitar o seu funcionamento. Esta situação, enfim, veio a ser ultrapassada com base num regulamento interno de funcionamento que o próprio Conselho havia elaborado e que, depois de alterado e consultado pela Comissão Parlamentar de Comunicação Social, viria a dar origem à referida Lei 31/72, que foi aprovada por unanimidade da Assembleia da República e que viria a possibilitar, então, que fossem ultrapassadas essas dificuldades. Portanto, nestes dois anos, entre 76 e 78, houve dificuldades de funcionamento do Conselho de Imprensa nos aspectos de apoio administrativo e técnico. Para poder ter também uma ideia de algumas outras dificuldades práticas que acontecem no Conselho, gostaria de referir que, apesar do despacho do Decreto-Lei de 76, colocando o Conselho de Imprensa junto à Assembleia da República, expor explicitamente que o Conselho mantinha-se instalado no Palácio de Foz por direito próprio, portanto, enquanto não fossem garantidas as instalações adequadas. O Conselho, portanto, dentro do Palácio de Foz, foi sempre mudado, quer dizer, possivelmente salas para salas, quer dizer, que entrava um novo governante, mudava o Conselho de Imprensa para o segundo andar, para o primeiro andar, andavam assim com mil e as portas. A combinar todas estas mudanças, em 81, portanto, a altura em que o Conselho deixou o Palácio de Foz, e sem qualquer, portanto, justificação, as salas, que eram apenas duas nessa altura que o Conselho ocupava no Palácio de Foz, foram abruptamente, se assim se poderá dizer, invadidas a fim de ali se instalar o gabinete do Ministro da Qualidade de Vida e abolir mesmo o Conselho de Imprensa, isto é caricato, mas foi posto no corredor e daí resultando o impedimento da realização de algumas das suas reuniões, visto que não havia condições para poder reunir. Dada a situação de facto consumada perante a qual o Conselho se viu colocado, foi obrigado a aceitar uma solução de instalação provisória nas instalações do FECO, que nessa altura se encontravam completamente abandonadas. E para vos dar uma ideia, posso-vos dizer que nas salas onde nós estivemos, até tivemos que andar a fazer caça aos ratos, porque aquilo realmente era uma coisa impossível. Portanto, só depois desta situação realmente perfeitamente gravosa para o Conselho de Imprensa é que a Assembleia da República consegue responder a esta necessidade de instalações do Conselho de Imprensa, fornecendo então, arrendando um andar em Lisboa, portanto, à medida 5 de outubro, em frente à sede da televisão, para poder situar melhor, que reunisse as condições mínimas necessárias para garantir o funcionamento do Conselho, até se encontrarem as instalações muito definitiva, portanto isto já há uns 4 anos e nunca mais tem quantas instalações que os mandatos dos membros do Conselho, também já aqui foi.